Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
O narcisismo é um tema que desperta cada vez mais interesse e debate na sociedade atual. Muitas vezes associado ao excesso de vaidade ou ego, o narcisismo vai muito além disso, podendo afetar profundamente as relações pessoais, familiares e profissionais, e também conviver com pessoas que apresentam esse comportamento pode gerar desgaste emocional, insegurança e até problemas de saúde mental em quem está ao redor. Para entender melhor o que é narcisismo, como ele se manifesta e quais os caminhos podem ajudar a lidar com esse tipo de relação, conversamos com a neuropsicóloga Aline Gomes, especialista no estudo do comportamento humano. Bom dia, doutora Aline.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui.
É um prazer poder falar com você sobre um assunto muito delicado, um assunto muito importante que sempre afeta e as pessoas às vezes nem percebem ou não conseguem reconhecer, né, doutora?
Exatamente. Tanto as próprias pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, quanto as pessoas que convivem, né, os filhos, subordinados na empresa.
Exatamente, doutora. E para explicar mais para a gente detalhadamente, o que é exatamente, doutora, o narcisismo e como ele se diferencia de uma autoestima saudável?
Ok, vamos lá. Quando a gente até fala de narcisismo, a gente está falando desse prejudicial, né? A gente está falando do transtorno de personalidade narcisista. Uhum. É diferente de narcisismo, porque narcisismo todos nós temos, a gente até precisa ter. Que é um ego um pouquinho mais inflado. Se a gente não tem um ego um pouquinho mais inflado, a gente não se ama, a gente não se defende, a gente não coloca limite. Então, ter um narcisismo é saudável. Agora, ter o transtorno de personalidade narcisista é que traz os prejuízos, tanto para a pessoa, apesar dela não conseguir abrir mão do jeito de ser dela, uhum, quanto para as pessoas que convivem com ela. Então, a diferença entre a pessoa que tem um transtorno de personalidade é que são pessoas que elas precisam ter a sensação de poder, e essa sensação de poder pode ser através de briga, de grito, como de um papel ultra profundo de vitimismo. Então as pessoas têm uma tendência a achar que o narcisista é só aquela pessoa que autoritária, dominante. Não, muitas pessoas, através do vitimismo, com uma grande manipulação, elas também são narcisistas, né? Tem transtorno de personalidade. Então tem essa questão de ter o que quer, tem muita manipulação envolvida. Tem autores que dizem que eles não são empáticos, não têm empatia. Mas outros autores, e eu concordo com isso, dizem que eles sabem sim perceber o que o outro está sentindo, só que eles fazem algo de ruim com isso, sabe? Uhum. Eles se aproveitam dessa boa leitura que eles têm sobre o outro. Enquanto, essas aqui são algumas características do narcisista, né? Certo. Enquanto uma pessoa com uma saudável saúde, uma saúde mental melhor desenvolvida, ela tem uma autoestima mais equilibrada, ela sabe ler o cenário, o campo e colocar os limites no devido momento, com as devidas pessoas. É mais ou menos essa diferença.
Entendi, que interessante, né? Assim, explicar desse jeito para as pessoas poderem entender, então, realmente essa diferença, né? Que é necessário as pessoas serem narcisistas, mas não ter o transtorno. Porque aí do que é bom, a passa a ficar mal, né, doutora?
Isso. É no exagero, né?
No exagero.
Nesse narcisismo que todos nós temos e precisamos ter. Uhum. Só que isso exacerbado traz os prejuízos.
Como tudo na vida, né?
Exatamente.
E como que esse comportamento também pode afetar, então, os relacionamentos familiares, amorosos e profissionais, doutora?
Profundamente, Ítalo. Eu vou começar até falando como afeta as pessoas que convivem, tá? Depois eu vou para quem tem o próprio transtorno.
Certo.
Eu começo falando das pessoas que têm, porque aqui no consultório, o que eu mais tenho são os filhos de pessoas que têm transtorno, os irmãos, o familiar, a mãe, porque são eles que mais sofrem e são eles que mais procuram ajuda psicológica. Mesmo sem saber, a gente só vai perceber isso algumas sessões depois, que a principal dor dessa pessoa, que está trazendo essa pessoa para essa consulta, para o atendimento psicológico, até o fato de conviver com uma pessoa que tem transtorno de personalidade.
Uhum.
Ela só acha que ela só vê tudo muito confuso, é tudo muito difícil na vida dela. Depois a gente vai esmiuçando ali e fala assim, ah, é porque a sua baixa autoestima, a sua sensação de que você entrega o mundo 100% e você sempre tem a sensação de que você está fazendo errado, ah, é porque você é filho de uma pessoa com transtorno de personalidade que te ensinou, te programou a te entregar o máximo e achar que o que você está fazendo nunca é o suficiente. Ah, é por isso. Então, assim, são pessoas, quem convive com, são pessoas com baixa autoestima, com muita dificuldade de leitura do mundo, das pessoas, das relações, porque elas são tão manipuladas pelo narcisista que elas sempre estão lendo errado, elas sempre estão achando que elas estão erradas, elas duvidam das próprias interpretações, das próprias intuições. Já a pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela sim tem os prejuízos, principalmente nas relações, mas ela não, sem um tratamento, sem um manejo psicológico, ela não consegue deixar de prejudicar, até porque ela vê o lado dos ganhos.
Uhum.
Ah, eu perdi aquele amigo, mas olha só, mas eu não deixei de fechar esse negócio aqui. Por exemplo, né? Tem outros exemplos. Mas então tem a questão das relações que não são tão sustentáveis. As que estão sustentáveis são a base da manipulação. E muitos, não todos, têm uma dificuldade de manutenção na vida profissional e, consequentemente, de uma sustentabilidade ali na vida financeira.
Uhum. E além da pessoa que está convivendo com alguém que tem o transtorno, doutora, e ela, além dela estar presa e não conseguir sair desse lugar, né, de se libertar, quais os outros efeitos psicológicos mais comuns em pessoas que convivem perto com um narcisista?
Ah, Ítalo, acaba afetando também a saúde física e mental.
Física e mental.
Então, né? São pessoas que têm traços de depressão, quando já não estão em depressão, são pessoas que têm algumas crises de ansiedade, mesmo que elas nem identifiquem que ali são crises de ansiedade, que ela tem várias ao longo da vida. Tem também, aí vai afetando a saúde física, né?
Uhum.
Pode vir tanto de uma urticária, né, uma questão da pele gritando ali por uma dificuldade de colocar limite, quanto sim, taquicardia, quanto úlcera, enfim. Aí a saúde física também vai sendo afetada.
Nossa, e afeta mesmo, né? E a gente nem percebe o que está sendo e acha que é outras coisas e, na verdade, é uma situação totalmente específica, né?
Exatamente. Então, uma fala comum da pessoa que consegue se libertar de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é paz.
Paz.
A pessoa, ela consegue voltar a viver a vida dela. A sensação de paz.
Olha,
e tendo
só
paz, ela volta a cuidar de si, tanto até das questões físicas, quanto as mentais e emocionais, porque ela vai entendendo que não era besteira, não era bobeirinha. É, a depressão dela não era bobeira, porque ela escutou isso do narcisista. Então, ela tem paz e passa a ter mais saúde, e passa a ter mais equilíbrio na vida, e passa a voltar a conseguir conquistar as coisas que ela sempre quis conquistar.
Uhum. E hoje, quando a gente, em 2025, né, tudo que a gente tem vivido hoje no mundo, no planeta, com as pessoas, você acha, doutora, que o narcisismo está aumentando na sociedade atual, especialmente com as redes sociais, né, com que a gente tem de fácil acesso, ou está ficando simplesmente mais visível no dia a dia?
Acho duas coisas.
As duas.
A primeira é que está mais visível, porque realmente as redes sociais colocam muito, muito foco nesse assunto. Eu tenho até um cuidado, eu faço questão de falar isso com cada cliente, nem tudo é narcisista, nem tudo é narcisismo. E ainda tem isso, e tem alguns pontos que todos nós somos narcisistas, uhum, em algum grau. A questão é isso, é o exagero, é o prejuízo que traz para a própria vida, para a vida dos outros. Então, um ponto é esse, que eu acho que as redes sociais estão dando muita ênfase a isso, e de certa forma tudo bem, porque realmente muita gente veio procurar ajuda depois disso. Mas tem um outro ponto, que tem um autor chamado Kevin Dutton,
uhum,
que ele tem um livro chamado A Sabedoria dos Psicopatas, um livro muito interessante, por sinal, e que ele explica que ao longo da história da humanidade há como se fosse uma oscilação entre presas e predadores, chamando uhum presas as vítimas e os predadores pessoas com transtornos de personalidade, psicopatas. Porque, especialmente em assim, momentos de guerra, momentos de muita extorsão, de muita dificuldade que a sociedade estiver vivendo, esses predadores, eles têm uma tendência a aumentar, né?
Uhum.
Ter mais deles. Mas, como tudo é equilíbrio, depois de um tempo, as pessoas que são presas, elas tendem a se unir, a encontrar estratégias, e elas voltam a ser maior na sociedade. Então, é como se fosse uma onda que vai acontecendo dependendo do evento histórico que a gente estiver vivendo.
Entendi. E doutora, como que a neuropsicologia pode contribuir para compreender melhor o funcionamento da mente de um narcisista?
Os estudos científicos vêm comprovando cada vez mais que a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela já tem uma predisposição genética. Então, assim, já tem alguma coisa de herança genética. Alguém, algum pai, um avô, uma mãe, uma avó, alguém na família já pode, né, pode ser uma pessoa que traga esse gene. E aí, dependendo... Então, vamos lá, eu nasci. Tem pessoas na minha família que são. Então, eu tenho uma predisposição genética. Uhum. Dependendo do meio em que eu crescer, se for um meio harmonioso, se for um meio respeitoso, acolhedor, empático, eu vou pegar esses traços e eu posso fazer algo de muito bom com isso.
Sim.
Até porque os narcisistas, por exemplo, alguns deles têm como característica baixa ansiedade, baixo medo. Então, se eu tenho baixo medo, baixa ansiedade, eu posso criar coisas incríveis porque eu tenho coragem de fazer aquelas coisas. Agora, se eu cresço no meio violento, se eu cresço no meio invalidante, eu posso ser aquele clássico narcisista de só olhar para o meu umbigo, pensar só em mim, pisar em todo mundo que está à minha volta para eu alcançar o que eu quero. Então, o meio que a gente vive, ele dita muito sobre como essa predisposição genética vai se comportar.
Entendi, entendi. Doutora, eu quero agradecer a sua participação, muito bom falar com você, aprender mais sobre esse tema. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, contato, para quem quiser falar com você também, procurar, ou que está vivendo esse tipo de situação, ou vive na vida mesmo, assim, seja acompanhando ou sendo essa pessoa narcisista, para poder, quem quiser entrar em contato com você.
Claro, o meu Instagram é @alinegomes.neuropsicologa. E lembrar para quem está em sofrimento, que muitas vezes a pessoa duvida de si, não duvide de nenhum sofrimento seu. Nenhum sofrimento. Especialmente o que está aí há tantos anos, sabe? Há tanto tempo. Não duvide. Procure ajuda.
Maravilha, doutora. Obrigado, viu? Espero poder falar com você uma outra oportunidade aqui. Que Deus abençoe sua vida.
Ah, você também é de todos nós. Ótima Amém. Semana pra gente.
Amém. Obrigado.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.